falar agora sobre o avanço, né, o day after da votação na Assembleia Legislativa, que retirou a obrigatoriedade, a necessidade de realização de plebiscito para a privatização ou federalização de estatais. Isso não significa que CE, CRM e Sulgás já serão privatizadas. Há necessidade de novos projetos, aí sim, para serem discutidos e debatidos na Assembleia, para a privatização. O que não precisa mais agora é plebiscito, não se ouve mais a população para questões como essa. Na linha conosco, o secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian. Secretário, bom dia, obrigado pela presença conosco aqui na Band News FM.
Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da Band News FM. É um prazer e uma honra falar contigo e com os seus ouvintes.
O prazer é sempre nosso. Secretário, obrigado. Missão superada agora, né? Não se tem mais essa necessidade de fazer um plebiscito. E até o final dessa semana, pelo menos a informação que se tem é essa, o governo deve encaminhar os projetos, aí sim, de privatização das três empresas. Qual é o desenho que deve ser adotado? Por exemplo, CE é um projeto só ou vai um para distribuição e outro para geração e transmissão? O que o governo está desenhando em relação a isso? Porque pelo visto já está pronto, né? Se até o final dessa semana isso vai ser encaminhado para o parlamento, esse trabalho prévio já está concluído ou quase isso?
Guilherme, primeiro... Gostaria aqui de fazer um reconhecimento à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Claro.
Muito particularmente aos líderes, né, das bancadas, da nossa base, e de forma especialíssima ao nosso líder do governo, o deputado Frederico Antunes, que coordena, vamos dizer assim, essa ação internamente na Assembleia, cujo resultado, né, tu acabaste de mencionar, uma votação consistente, né, diante desse princípio, né, Guilherme, que a nossa democracia é uma democracia representativa. Então, portanto, os deputados, né, primeiro o governador foi legitimado na medida em que eleito para propor esta agenda ao Estado do Rio Grande do Sul. Isso foi amplamente discutido durante toda a campanha eleitoral. Inclusive, tivemos no segundo turno, né, dois candidatos que defendiam o mesmo caminho, né, para o Estado, que é esta questão de ir desestatizando empresas, companhias, setores em que o Estado do Rio Grande do Sul, o poder público, vamos dizer assim, perdeu a sua capacidade de investir e de melhorar. Então, nesta linha, o governador enviou à Assembleia e ontem também os deputados legitimados, como já disse, pela população, tomaram essa decisão de forma realmente muito consistente. Eu diria que foi uma retirada de uma barreira, né, que permite, uhum, que o governo agora possa, né, propor à Assembleia Legislativa, então, o projeto de lei, e aí passando a responder um pouco daquilo que tu colocaste, uhum, serão exatamente três projetos. E para a CE, embora a CE tenha empresas que fazem parte do grupo, né, mas será um projeto, né, onde será proposta, então, a autorização para que o governo faça uma alienação. Né? Quando estamos falando de alienação, isso será feito uma modelagem, né, em princípio, que o governo do Estado vai buscar o apoio do BNDE, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico do Brasil, né, que é um banco público com larga experiência, né, especialmente nessas modelagens para concessões, privatizações, parcerias públicas-privadas. É um banco público, uhum, portanto tem fé pública, credibilidade, enfim, para que possa propor esse modelo. O secretário Arthur Lemos está coordenando, né? Mas naturalmente isso só será feito após a Assembleia Legislativa analisar e votar o projeto, na expectativa que ele seja aprovado, autorizando este processo de alienação. Então serão três projetos.
Uhum.
Um projeto para o grupo CE, como a gente diz, ou seja, a CE com as suas empresas vinculadas, um projeto para a Sulgás, né, e o outro projeto para a CRM, a Companhia Rio-Grandense de Mineração.
Uhum. Também
para dizer assim, Guilherme, embora na verdade nós não tínhamos nenhum projeto acabado, porque estávamos aguardando, né, esta decisão da Assembleia Legislativa, mas assim que o resultado foi tornado público e imediatamente também a redação final, que era uma etapa dentro da sessão que estava se concluída, imediatamente a nossa equipe realmente começou a trabalhar esses projetos, a equipe aqui da Casa Civil, né, as nossas os adjuntos, enfim, que trabalham nessa área legislativa, na área a parte legal, uhum, junto com a Procuradoria do Estado, e nós estamos realmente trabalhando intensamente para elaboração final desses projetos, né, para que o governador Eduardo Leite possa tomar a decisão do momento de envio.
Sim.
Para isso, Guilherme, nós precisamos, estamos aguardando, né, inclusive, que esta emenda ela seja, na hora em que o legislativo entender oportuno, especialmente o presidente Luiz Augusto Lara, faça a promulgação e a devida publicação. Aí sim o governador Eduardo Leite vai tomar a decisão do momento do envio para a Assembleia Legislativa.
Mas pode ser que aconteça até o final da semana, essa previsão não é nenhum absurdo.
Não, o presidente, né, da Assembleia, o deputado Luiz Augusto Lara, tem essa, está afeto a ele, vamos dizer assim, essa prerrogativa de promulgar na hora que ele entender, e nós, o Poder Executivo, né, tem adotado esse posicionamento de respeitar o tempo da Assembleia e o tempo dos deputados, e muito especialmente do presidente da Casa, deputado Lara.
Sim, sem desmerecer de maneira alguma a articulação em cima da aprovação da PEC, do fim da exigência do plebiscito, mas tendo como base as duas votações, 40 a 13 numa, 39 a 13 no caso de ontem, e ainda por cima é uma PEC, né, exige maioria qualificada, e agora os projetos de privatização mesmo são maioria simples, me corrija se eu estiver enganado, o senhor imagina que vai ter alguma dificuldade para passar os projetos em si, ou a gente tem um bom termômetro aí com a votação em dois turnos da PEC?
Não, Guilherme, acho que é muito importante, né, porque como agora o placar, né, anunciou a votação e as pessoas olham de fora, 40 a 13, né, então o jogo está ganho, né? Se nós lembrarmos o jogo do Grêmio Fluminense, quem diria que o resultado final seria aquele? E se nós lembrarmos, né, que o Barcelona tinha feito 3-0 no Liverpool e ontem levou 4-0, né? Então, no sentido figurado, né, cada votação é uma votação especial, certo? Então, é importante que a gente recupere que isto é uma construção. Começou logo após as eleições, quando o governador Eduardo Leite, o nosso vice, o delegado Ranolfo Vieira Júnior, foram ao encontro dos partidos, de todos os partidos, foram ao encontro das bancadas e de todas as bancadas na Assembleia Legislativa, e de lá para cá começamos um processo de articulação. Eu fui convidado em dia 4 de dezembro, dia 5 foi anunciado, e a partir dali passamos um trabalho de articulação, de construir, literalmente é isso, Guilherme, uma base que permitisse ao governo propor esta agenda, né, que exige, né, e exigiu até o dia de ontem, uma maioria, é uma PEC, são no mínimo 33 votos, né, mas quem tem 33, muitas vezes não tem o 33, porque ontem mesmo, né, na primeira votação nós tínhamos tido 40 votos, ontem deu 39, por quê? Porque o deputado da nossa base, o deputado Adolfo Brito, fez um procedimento e estava em licença médica. Absolutamente verdadeiro isso. Então, o nosso trabalho agora é de elaborar os projetos e demonstrar mais uma vez a importância estratégica, assim como lá atrás foi necessário que se prorrogasse aquelas alíquotas do ICMS, no sentido que o Estado pudesse manter um nível de receita que tinha até o dia 31 de dezembro do ano passado, e agora precisava retirar esta barreira, uhum. E precisa agora ter essa autorização, isso é necessário, né, não é escolha, é uma necessidade para que o Estado possa buscar a assinatura do regime de recuperação fiscal.
Sim.
E com isso, né, demonstrar claramente ao governo federal de que o Rio Grande do Sul está realmente empenhado na busca desse equilíbrio e com isso ganhar, ter o tempo necessário para fazer uma travessia, né, que isto vai implicar no futuro em ações estruturantes aqui no Estado, para que o Estado do Rio Grande do Sul possa ter retomado a sua capacidade de investimento naquilo que é a sua missão, ou seja, devolver à população, a nós cidadãos, né, que pagamos impostos, políticas públicas que possam realmente influenciar na qualidade de vida de todos os gaúchos e gaúchas.
Secretário Tomar Vivian, uma questão que muita gente levanta agora é de como fica, por exemplo, a Sulgás é uma empresa, né, que tem hoje superávit, mas a CE, por exemplo, além de a distribuição CED vem ter registrado prejuízo nos últimos anos, sucessivamente, a CE como um todo tem um passivo muito grande, especialmente em relação a ações trabalhistas. No passado, quando parte da empresa já foi privatizada, na época para a S-Sul e para a RGE, se fez a opção de vender a parte da empresa, digamos, limpa, né? Isso é questionado até hoje, mas a resposta que se tem para isso, olha, se mandasse o passivo junto, as empresas valeriam quase nada e o governo, na época, fez uma opção por torná-las, digamos assim, mais atrativas para o mercado. Como é que faz agora com a CE, que tem, de fato, isso é fato, um passivo muito grande, o Estado vai absorver isso, vai entrar no pacote, como é que fica?
Não, primeiro, né, Guilherme, como já disse no começo aqui da nossa conversa, isso será objeto da modelagem que o BNDES vai elaborar, né, para propor a melhor solução para a população, ou seja, o que significa propor um modelo em que a qualidade do serviço melhore para os gaúchos e gaúchas.
Deixa eu mudar minha pergunta.
Só queria acolher para responder uma outra pergunta. A gente fala muito na questão da Sulgás,
sim,
tá? Mas na verdade a Sulgás já não é toda do Rio Grande do Sul. A Sulgás ela pertence 51% é que é do Rio do Estado. O restante já tem a iniciativa privada junto.
Uhum.
Né? Então, muitas vezes as pessoas falam, porque a Sulgás. Sim, a Sulgás, mas ela já não é, já tem 49%, já não é do Estado do Rio Grande do Sul.
Uhum.
Tem uma questão da distribuição do gás, que também não é a autonomia do Estado, ela é uma concessionária, uma distribuidora. Na questão da CE, a gente fala muito no passivo trabalhista.
Tá? Uhum.
Mas e falamos muito pouco que a CE já deve para o Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul mais de R$1 bilhão do ICMS que não recolhe todos os meses. E nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de mais de R$100 milhões.
Uhum.
Então, isto é um dinheiro que não está sendo aplicado em educação, em saúde, para beneficiar todos os gaúchos. Todos os gaúchos. Eu, por exemplo, sou de uma região que é atendida por outra empresa, pela RGE.
Uhum.
E lá em Caçapau do Sul, a minha terra, quando eu pago a minha conta de luz, né, junto está o ICMS, e a RGE recolhe o ICMS para o Tesouro do Estado.
Sim, o consumidor está pagando isso.
Claro,
o consumidor...
aqui em Porto Alegre, onde eu moro, na Washington Luiz, eu também pago a conta de luz. E a CE não dá para o Tesouro o mesmo ICMS que eu recolho na conta para que ele possa ser aplicado de novo em políticas públicas para todos os cidadãos que moram em qualquer parte do Estado do Rio Grande do Sul. Então, isto é algo que bem tem que ser observado.
Uhum.
Agora, na parte que diz respeito às pessoas, a orientação do governador sempre foi clara em todas as suas manifestações. Ele sempre recomenda, né, recomenda este olhar diferenciado para aquelas pessoas que estão trabalhando, vamos dizer, nestas empresas. né, ou para que elas continuem trabalhando, claro, na minha empresa, mesmo que...
Eu vou
uma atenção especial com aquilo que será o seu futuro.
Uhum. A gente está sobre a hora aqui, secretário. Deixa eu só mudar um pouquinho a pergunta aqui. Primeiro, sim, ponto. Daria para exportar, digamos assim, para o comprador esse passivo? E segundo ponto, a CE ainda vale alguma coisa? Porque eu falei, citei aqui os passivos trabalhistas, mas o senhor citou outro para o comprador, né? Ou seja, se a CE deve para o Estado, isso também é um passivo, que daí deixa de ter uma relação que hoje é de Estado com o Estado, porque o Estado é o acionista majoritário da CE e é o credor do ICMS que a CE não paga. É, mas para quem vai comprar, esse casamento deixa de existir e essa dívida passa a ser, digamos assim, mais uma conta a ser paga nessa história. Somando tudo, a CE ainda vale alguma coisa, secretário?
Não, sempre vale, né? Porque ela tem um ativo. O valor dessas empresas não é um ativo com o ativo mobiliário, vamos dizer assim.
Sim.
Ou imobiliário, tá certo? Né? O que vale, o grande ativo das empresas é a concessão, né? Porque ela é detentora, né, de um ativo que é um serviço necessário e continuado com clientela certa.
Uhum.
Não, é inimaginável que nós possamos hoje viver sem energia elétrica. Então, isto é o valor deste ativo e de um número de clientes extraordinário que são, se somos todos nós, que moramos nesta região abrangida e atendida pela CE. Então, este é realmente o ativo. Mas, como já disse antes, né, primeiro, né, vamos aguardar aqui a promulgação da emenda. O governador Eduardo Leite vai decidir o momento oportuno do envio dos projetos. Vamos trabalhar no sentido de que a nossa base, de novo, né, por toda essa compreensão da necessidade desse desequilíbrio fiscal que o Estado está enfrentando, da nossa necessidade, repito, necessidade, não é uma questão de escolha, da assinatura do regime de recuperação fiscal, e a Assembleia aprovando isso imediatamente, né, sob aí a coordenação do secretário Arthur Lemos, né, do meio ambiente e infraestrutura, possa então encaminhar esta modelagem. E aí, naturalmente, o BNDES, com a sua especialidade, né, possa propor, vamos dizer assim, um melhor modelo, mas como já disse antes, né, que seja o melhor para a população gaúcha.
Só para a gente fechar de maneira rápida e objetiva, secretário, porque a gente está em cima da hora, o próprio governador, se não me falha a memória, já disse que não adianta pegar o dinheiro, se vai ser 1 bilhão, 5 bilhões, 10 bilhões, resultante da venda dessas empresas, e colocar no caixa único para pagar custeio, porque esse dinheiro vai se esvair em pouco tempo. Já se sabe, vai ser um fundo previdenciário, um fundo para obras de infraestrutura, qual vai ser a destinação desse recurso? Isso já está bem definido e delineado dentro do governo?
Não, exatamente. Primeiro, existe já uma legislação, né, que trata parcerias público-privadas, uma legislação estadual,
uhum,
que já estabelece, vamos dizer assim, a destinação de recursos eventualmente auferidos com alienação de bens do Estado ou concessões, enfim, aquilo que possa advir desta ação. Isto é, mas e nessa legislação, inclusive, já prevê, vamos dizer assim, este caminho da questão de trabalharmos com a questão especial do reinvestimento.
Sim.
Né? E agregado a questão de ser fundamental, né, para levarmos junto ao governo federal para o ingresso no regime de recuperação fiscal.
Sim. Tá certo. Secretário Otomar Vivian, obrigado pela entrevista aqui à Band News FM. Manteremos contato porque o assunto não se esgotou, obviamente. Obrigado mais uma vez e um abraço.
Muito obrigado, Guilherme. Foi um prazer e mais uma vez uma honra falar contigo e com os ouvintes da Band News.
Prazer é sempre nosso. 9:51, 19 graus é a temperatura em Porto Alegre. O governo, na verdade, é o seguinte, tá? O secretário não pode ir além e é cauteloso. Faz parte do perfil do secretário Otomar Vivian. Quem já acompanha a trajetória dele, sabe que essa é uma das características dele, tá? Não colocar o carro na frente dos bois. Agora, o que está se desenhando é o seguinte: o governo mandar um projeto mais aberto possível, isso torna, digamos assim, a discussão um pouco mais dura na Assembleia, para depois. É mais ou menos assim, ó, quero vender, vocês me autorizam? Sim. Agora, o regramento disso vai ser posterior. Vai ser pelo regramento do BNDES, daquilo que o governo pretende fazer e tal. Se vai passar desse jeito ou não na Assembleia, é outra história, tá? Mas o que o governo, dependendo do que a gente pode ouvir aí, é uma interpretação minha, tá? E até mesmo em função das estratégias que muitas vezes vêm, não convém nesse momento ficar amarrando demais as privatizações ou até mesmo federalização, não sei. Em governos anteriores, a CE talvez despertasse o interesse do governo federal para que a Eletrobras assumisse o restante. A Eletrobras já é sócia da CE hoje, tem uma parte das ações, se não me falha a memória. Na atual gestão federal, tenho lá sérias dúvidas se a CE ou a Eletrobras vai querer assumir a CE. Então, a tendência é de ter um interesse privado aí, de empresas, inclusive estrangeiras, querendo comprar a companhia rio-grandense de energia elétrica, né? A Companhia Estadual de Energia Elétrica. Então, a tendência é essa: manda o mais aberto possível nessa linha. Ó, quero vender, vocês me autorizam? Sim. E aí depois é que faz a modelagem, para onde vai o dinheiro, tem a renegociação com a União. Só não pode cair no caixa único, meu amigo, porque senão, vai lá, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, em questão de meses ou poucos anos, dinheiro foi, acabou. Daí não dá. 10 ainda, 9:53, a gente já volta. Antes, recado para você.